A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber o músico, compositor, cantor, multi-instrumentista, produtor e DJ Alf Sá. Ele que já tem mais de 25 anos de carreira, já participou de trabalhos importantes do cenário nacional, como Rumbora, Raimundos, Câmbio Negro, já trabalhou com grandes nomes da nossa música, pessoas do quilate de Arnaldo Antunes, estrelas como Jota Quest, Autoramas e muitos outros. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a obra, a carreira, a trajetória desse artista que caminha junto aqui com a capital do Brasil. Alf Sá, seja bem-vindo ao Escala Brasileira, meu querido.
Pô, obrigado aí pelo convite, estou felizão. Aproveitando esse momento aí de lançamento de coisas novas para dar essa repassada aí na carreira e essa conexão sempre muito forte com Brasília, né?
Bacana, bacana. Mas Alf, só lembrando que, além de Brasília, a Rádio Senado é transmitida em Cuiabá, na frequência de 102,5, em Fortaleza, em 103,3 e em Rio Branco, em 100,9. São quase 20 capitais que retransmitem o nosso sinal e a gente agradece aí pela audiência dos nossos ouvintes e hoje a gente está aqui para, junto com os ouvintes, conhecer um pouco mais sobre você. Mas, Alf, a gente quer começar aqui falando sobre uma coisa assim bem interessante. Você é um artista com um currículo cuja formação, além daquela vida profissional prática, né, você também possui uma robusta formação acadêmica. Fala pra gente um pouco sobre a sua formação musical, como que aconteceu a questão do dia a dia, da vida prática e o que a vida acadêmica contribuiu em termos de conhecimento, em termos de horizonte, para que você chegasse nesse patamar do músico que você é hoje. Conta pra gente um pouco sobre as tuas raízes e também sobre a tua formação musical.
A minha relação com a música, ela é muito grande e constante, né? Minha primeira memória já é com música, sei lá quantos anos eu tinha, 3, 2 anos, eu não sei quando que é, mas a primeira memória que eu tenho já é ouvindo música, já é tocando um vinilzinho no som de brinquedo da minha irmã. E todo mundo sempre ouvindo muita música em casa. A minha avó, ela tocou piano até, ela faleceu com 97 anos, ela tocava piano todo dia. Então sempre fui muito nutrido assim, de música, né? A primeira aprendi algumas coisas de piano com primos em Fortaleza, já uns 6 anos, assim, já aprendi umas músicas com eles lá e a gente fazia, porque a minha família, a maior parte da minha família vem de Fortaleza, eu tenho família no Rio e em Fortaleza.
Uhum.
Inclusive eu nasci em Fortaleza, vim pra Brasília com 5 anos, né?
Uhum. Bacana.
E aí nessas férias, essas coisas de passar as férias, porque eu vim muito moleque pra cá com 5 anos, aí a gente sempre tinha esse encontro de música, eu lembro de fazer batucada, tocar tamborim, caramba, muito pequeno. E aí com uns 12 anos eu quis aprender falei, não, agora eu vou me dedicar a aprender um instrumento. E o primeiro instrumento que eu acabei indo estudar foi o baixo. Sempre curti muito as músicas que tinham esse swing da música negra, né? Do samba, do soul, do funk. E aí o baixo me chamou a atenção, mesmo nas bandas de rock. Eu sempre acabei me interessando nas bandas de rock que tinham um groove diferenciado. E como todo adolescente de Brasília dos anos 80, acabei tendo banda de rock aqui, vendo, pô, lembro de ver show da Legião, assim, festinha, assim, na casa, era aniversário, eu lembro que era aniversário da Remanda, sabe essa Young? Lembra dessa Young?
Sim. Isso, prima do Kiko.
Eu lembro que foi um aniversário da irmã dela que teve o show da Legião, assim, o primeiro disco.
que top.
Aí, cara, eu fui estudando, eu estudei um pouco baixo, meio errático, assim, fiz um pouco de violão clássico, aí estudei um pouco de harmonia, aí depois eu... Enfim, eu acabei virando um cantor por falta de opção, aquela coisa assim, todo mundo queria tocar o instrumento, ninguém queria aprender a cantar, é muito louco isso. E aí eu falei, ah, porra, ninguém vai cantar, desculpa. Então eu canto. Aí comecei a cantar, e né, nesse processo, que aí que eu fui estudar o canto, né? E aí já com, assim, com 19 anos, eu, quando, pra entrar pra universidade, assim, eu até entrei no CUB aqui pra comunicação, mas eu vi que não tinha jeito, matava mais aula pra ensaiar do que pra aula. E aí eu convenci meus pais que eu queria estudar na Berkeley, que tinha um, que é em Boston, né, nos Estados Unidos.
Sim.
E eu encontrei um amigo aqui, um amigo de um amigo que tava na Berkeley, e acabei indo estudar lá. Inclusive esse amigo, que é o Bill, virou depois, a gente tocou junto no Rumbora, né? É, cara, e foi incrível, porque, assim, a coisa de, 20, de respirar música 24 horas, né, por dia, em um lugar que destrinchava todo e qualquer aspecto, assim. Tinha pessoa que ia lá pra focar no instrumento, tinha pessoa que ia lá pra estudar arranjo, tinha o Bill, por exemplo, ele se formou em engenharia de som, já tinha curso de music business pra pessoa que é interessada nessa parte administrativa. Então foi uma experiência gigante, assim. Tudo que eu tinha aprendido muito intuitivamente e instintivamente, por estar sempre muito envolvido na música, mas muito mais no ouvido e na prática do que realmente mergulhar na teoria. E lá acabou que eu... É meio como se eu... É uma linguagem que eu já sabia, já sabia falar, mas não sabia decodificar. E quando você aprende a teoria, assim, é como se realmente você aprendesse uma língua, como se fosse uma língua de um país mesmo, né? Sim. Porque facilita demais essa, a comunicação entre os músicos, né? Você fala o tom da música, você fala, enfim, vários detalhes. E que depois eu também fui desenvolvendo isso na questão técnica de produção musical e mixagem, né? Hoje em dia, eu já tenho um tempo, na verdade, que eu já me produzo. E aí, o último ponto que eu tenho me desenvolvido bastante é realmente a parte técnica de mixagem, né? A questão das frequências e enfim, compressão, essa coisa toda.
Sim.
Então
sim.
É isso, a vida toda dedicada à música, né? Tudo, realmente. Todos os aspectos.
A gente conversa com vários outros artistas também, né? Que tiveram essa experiência de estudar fora do Brasil. Eu lembro aqui do próprio Kiko Pérez, né? Também o Matheus Starling. E tem alguns outros por aí que nós já conversamos, e o Fernando Vidal também. E o que os relatos é que sempre, assim, parece que os horizontes se ampliam de uma maneira, assim, exponencial, porque é como você mesmo disse, né, 24 horas estudando, você fica ali naquela imersão total, e a troca de experiências com outros alunos, com professores. Quando você volta desse tipo de experiência, desse tipo de aprendizado, quando você voltou para o Brasil, você sentiu, assim, alguma diferença no sentido de portas abertas para você que voltou com esse know-how de ter estudado lá fora?
Não. Não senti a mínima diferença, para ser sincero. Assim, mas assim, continuando, né, até nessa levada da coisa de realmente aprender essa linguagem, uma coisa que eu achei que para mim foi muito positivo foi desenvolver primeiro a musicalidade antes de... Porque, assim, existe esse dilema, né? Pô, será que se eu for estudar teoria, eu vou perder o feeling? Vai virar uma coisa... Uhum. Mecânica, né? E eu acho que a forma como eu aprendi, que foi primeiro essa coisa intuitiva e depois, pra mim, me fez bem, porque eu acho que me deixou mais solto no sentido de não me deparar com essas barreiras, mas ao mesmo tempo me quebrou também esse preconceito, porque quando você aprende a teoria, você acaba aprendendo também a quebrar o molde.
Sim.
Quando você tá só no ouvido, é maravilhoso. Mas meio que a gente se nutre do que a gente conhece, né? Então, quando a gente fica... A gente vai reproduzindo o que a gente ouviu. Aí você, de repente, descobre como é que é o código daquela coisa que você ama. E fala, porra, então, ah, legal. Desse jeito eu sei que é muito bom. Mas se eu pegar isso aqui e fizer assim, fizer o contrário. Então isso acho que é muito interessante de conhecer a teoria, meio que o segredo do mágico, né?
Sim, sim. Então, o que aconteceu com você foi, pelo que a gente percebe no teu depoimento, é que a teoria, ela não te engessou. Pelo contrário, ela te deu ferramentas para quebrar a caixa, né?
Tipo exatamente. Assim. Exatamente.
Que legal. Vamos ouvir, então, uma música dessa época sua, de algum trabalho que você participou, que tem, assim, ou na composição, ou no vocal, ou até gravando simplesmente o instrumento. Tem algum registro dessa época que a gente pode resgatar? Pode ser do teu primeiro trabalho solo, enfim. Onde a gente pudesse ver esse começo de formação, esse início da tua jornada. Você consegue resgatar alguma coisa pra gente, Alf?
Cara, acho que pode ser do Rumbora, né? Do primeiro álbum do Rumbora. A gente pode ouvir a primeira música que a gente lançou, que foi até o nosso primeiro clipe, de repente pode ser uma legal, assim, que chama Shapiros. É um rock bem... Ele é um rock bem simples, assim, mas ele tem uma identidade, assim, acho que marcante. Foi uma música que foi importante pra gente.
Você falou em quebrar o código, né? Quebra o código pra gente de Shapiros. Qual é o significado do Shapiros?
Mas Shapiros era assim, bom, primeiro essa coisa de ídolos, é uma coisa que a gente tinha, assim, da galera, da nossa galera ali, molecão, de botar ídolos e tudo, era uma brincadeira nossa. Então Shapiros foi porque era a chapada dos viradeiros.
Ah, saquei, saquei.
E essa música foi feita lá, foi uma viagem que a gente fez pra chapada, a gente tava lá, tava acampado, fogueira, aquela coisa toda. E, cara, foi uma música que saiu basicamente de improviso, assim. E depois virou meio que o nosso
estandarte.
Assim, foi a primeira música que a gente lançou, foi importante pra gente.
Bacana, vamos lá então, vamos ouvir. Vambora, Shapiros.
Comboios se reúne, todo em fila pra rodar. Embora
Você está com Escala Brasileira.